Olá! Antes do episódio começar, tenho um convite para te fazer. Se você é responsável pelo marketing da sua banca, participe da pesquisa Panorama de Marketing Jurídico no Brasil, um estudo em profundidade sobre o tema que está sendo conduzido pela agência Javali. E quem responder vai receber sites exclusivos. Então não fique de fora. E o link da pesquisa pode ser acessado no descritivo desse episódio. Qual a importância da área de operações em um escritório de advocacia? Uma banca jurídica é uma clássica empresa de prestação de serviços. De uma forma bem simplista, tudo que a firma vende, ela precisa entregar, com qualidade e no prazo estabelecido. No início de qualquer escritório, normalmente quem vende é quem entrega, o que pode facilitar a gestão da qualidade e o alinhamento com os clientes. Mas à medida que o escritório cresce, é natural termos mais pessoas envolvidas nas entregas jurídicas do dia a dia, o que vai trazendo mais complexidade na gestão operacional do escritório. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falarmos sobre como funciona uma área de operações de escritório de advocacia e a sua importância para a inovação jurídica, tenho o prazer de receber mais uma vez o Juridicast a Silvia Piva, que é CEO e sócia do GHBP Advogados. Silvia, seja bem-vinda mais uma vez ao Juridicast.
Obrigada, Leandro. Estou super feliz de voltar para falar agora sobre o que eu trabalho todos os dias, né, no meu dia a dia. Então, vamos lá.
E um trabalho importante, né, Silvia? Porque, como a gente está conversando aqui, um escritório de advocacia é uma empresa de serviço, né? E aí, nesse contexto, qual que é a importância de uma área de operações dentro de uma firma jurídica?
Bom, essa eu acho que é uma dúvida recorrente das pessoas. O que faz uma área, né, de operações? Por que que isso é importante? Quando a gente começa a ver a evolução do serviço jurídico, especialmente depois da era digital, onde a gente começa a notar uma transformação mesmo do nosso mercado, e quem não viu ainda precisa começar a enxergar isso, a gente começa a ver que, primeiro, as pessoas querem algo muito mais eficiente e rápido. Né? Você toma contato com serviços hoje em que a eficiência e a conveniência está dentro do seu bolso, né? No seu celular. E a atividade jurídica, ela obviamente não é uma entrega fácil, simples, a gente lida com questões importantes, complexas, que impedem ainda que a gente tenha uma eficiência e conveniência no nosso bolso, mas a gente tem que melhorar cada vez mais as entregas. Então, a importância hoje da gente olhar para operações é entender como os fluxos de trabalho estão montados, quais são os gargalos que nós temos dentro de uma prestação de serviço e entender que muitas vezes a gente vai ter que enfrentar a mudança das estruturas de como nós fazemos as coisas. Sempre vai ser assim? Não necessariamente. Quando tudo estiver indo bem, você não precisa fazer isso, mas de qualquer maneira, você precisa conseguir enxergar como você faz as coisas, onde essas coisas estão indo muito bem, onde essas coisas estão indo mal, onde você colocou tapa-buracos e não efetivamente consertou os buracos, e aí enfrentar. Então, eu começo falando que para você estar numa área de operações ou ter uma área de operações, você precisa ser bastante corajoso.
Legal. E essa área de operações, Silvia, ela tem um viés mais operacional, ou seja, ela está mais ligada às entregas do dia a dia, ou também ela tem uma conotação um pouco mais estratégica? Como é que você enxerga isso?
Bom, se a gente olhar no dia a dia das empresas, empresas multinacionais, você vê o CEO como um braço direito do CEO.
Tá.
Quando você coloca isso dentro de uma empresa de serviços, de um escritório de advocacia, acontece a mesma coisa.
Ok.
Então, quando a gente pensa operações, a gente se liga ao termo, né? Então, operacional. Mas eu mudo isso porque eu coloco que é um operacional mais qualificado. Então, eu sim, vou olhar para questões operacionais de uma maneira qualificada. Em que sentido? Eu preciso entender como essa operação se realiza, se ela está de acordo com os objetivos estratégicos daquele escritório, daquilo que foi combinado dentro dos objetivos dos sócios, se existe uma gestão, se existe um board. E aí, quando eu olho, eu, enquanto CEO, vou ter que promover todas as mudanças necessárias, operacionais, com um olhar estratégico, para que esses objetivos finais sejam alcançados. Então, apesar disso, assim, é muito natural a gente pensar que operações é muito operacional. Sim, nós temos que mexer no operacional, mas eu falo nessa palavra, um operacional qualificado.
Legal. E na prática, Silvia, quais são as principais atribuições dessa área, né? Inclusive para ter esse operacional mais qualificado, né?
São muitas atividades. Eu vou relatar assim mais do meu dia a dia, do meu cenário. Quando você olha operações numa empresa prestadora de serviço, um escritório de advocacia, ele entrega o quê? Um serviço jurídico. Então, primeiro eu preciso ter um conhecimento muito grande do que eu entrego e de como eu faço essa entrega.
Tá.
Quando eu olho, quando esse serviço entra nesse lugar e quando ele sai, ele passa por uma série de situações. Situações desde a interface inicial com o cliente, como ele recebe uma proposta, como ele recebe a devolutiva dessa proposta, como esse serviço começa a ser executado, por quais etapas ele passa até ele chegar de volta na mão do cliente ou então o processo ser colocado no judiciário. Nesse movimento, eu falo que é um movimento grande, as coisas vão acontecendo e você precisa saber identificar que coisas estão fluindo bem, que coisas não estão fluindo bem. Então, primeiro você precisa ter um olhar abrangente e conhecer muito da operação em si. Se você não se aprofunda na operação, você não consegue identificar em que pontos você pode agir para melhorar aquela operação, onde é que aquela operação está tendo retrabalho, onde é que eu posso estar perdendo dinheiro efetivamente, porque eu estou tendo retrabalho, a coisa realmente não sai, onde eu estou tendo impedimentos e que está gerando conflitos entre pessoas, onde as coisas estão sendo travadas. Então, é um processo complexo que demanda você entender sobre muitas frentes, desde a operação em si, a prestação de serviço jurídico, até como lidar com os times, até como corrigir esses problemas, e muitas vezes passa desde relações com pessoas, estruturação de times mais eficientes e ágeis, e também inclusão de tecnologias, de métricas importantes que depois precisam ser comunicadas a esses times para eles entenderem o quanto eles precisam colaborar nesse processo.
E uma dúvida que eu vejo, Silvia, bem frequente no mercado é a área de operações de um escritório ou mesmo que legal operations?
As pessoas têm confundido bastante legal operations com várias coisas. Legal operations com controladoria, legal operations com operações. Eu entendo que operações está um nível acima de operações legais justamente pelo seu papel, que é além do time jurídico. Hoje a gente lida com a questão estratégica do próprio escritório e eu não teria problema nenhum em ter mais uma camada e dizer, olha, isso sim é operações legais, porque dentro de um escritório, a gente vai chamar assim. Então, muito do que se fala de operações legais, que é justamente o suporte em várias esferas dentro de um escritório ou departamento jurídico, para trazer os dados, para trazer gestão de conhecimento, para, enfim, cuidar do orçamento e tudo mais, pode ser isso dentro do escritório? Pode. Mas o que eu considero hoje, a área de operações legais tem sido um apoio importante para os times jurídicos. E muitas vezes não se coloca para operações legais um profissional do direito que tenha tido uma vivência executiva, que tenha vivido problemas específicos da advocacia ou do departamento jurídico. E aí, obviamente, que a gente tem alguns problemas. Por quê? Porque operações legais vai cuidar de uma etapa e, às vezes, vai deixar outra de fora. Eu vou corrigir o que eu falo antes que os profissionais de operações legais me matem.
Tá bem.
Até porque eu acho que é importante a gente esclarecer isso. Quando eu falo em operações e uma operação qualificada, eu preciso estar muito alinhado com todo tipo de estratégia do escritório.
Tá.
Ah, mas operações legais também está alinhado com as operações de um escritório ou de um departamento jurídico. Mas tem uma diferença. Quando a gente olha hoje o que está sendo feito em operações legais, você meio que municia as decisões estratégicas. Você municia, você traz as informações, mas muitas vezes você não consegue mudar estruturalmente todo o processo. Por quê? Porque ele está ali observando, ele está dando esses inputs, mas ele não entra na operação e fala assim, vai ser tudo diferente. E aí que eu coloco operações gerais num patamar estratégico. Por quê? Porque dentro de um escritório você vai ter que ter alguém que faça as mudanças estruturais. E aí eu coloco que operações legais está medindo, está gerindo, está fazendo um papel importantíssimo, que é algo que nós não tínhamos até pouco tempo atrás, mas operações você se coloca. E eu não estou falando isso porque eu sou operações e eu me considero importante, não, tá, gente? Mas é muito mais para entender que operações, inclusive, está olhando no aspecto administrativo do escritório, que é uma coisa que eu faço, está olhando no aspecto de vendas. E muitas vezes, operações legais dentro do departamento jurídico não vai ter essa atuação, porque ele está ligado a isso. Eu estudo muito esse olhar como operações legais têm agido e isso é recorrente.
E, Silvia, de que forma que a área de operações colabora com outras áreas do escritório? Você mencionou, por exemplo, aqui vendas, né? Que aparentemente não tem nada a ver, mas tem, né?
Bom, quando a gente fala que operações colabora com vendas, primeiro, a própria operação depende de uma venda, depende daquele cliente chegar.
Sem vendas nada acontece, né?
Sem vendas nada acontece. Se esse fluxo de vendas, se esse fluxo da chegada do cliente, do onboarding do cliente, da próprio processo de prospecção, de você mapear um cliente, não estiver funcionando legal, ele vai entrar em colapso. Você vai ter problemas na entrada desse cliente. Então, operações vai olhar também para esse fluxo. Então, eu coloco operações dentro desse cenário, porque se você não tiver um time totalmente alinhado nesse processo, você vai ter perdas importantes, né? Então, é tudo muito bem engatilhado. E quando eu falo de aspectos administrativos também, quem cuida de operações dentro de um escritório de advocacia também cuida de uma parte importante administrativa, eu cuido, que é justamente fazer com que as coisas estruturais aconteçam de maneira que você não perceba. Então, não é só cuidar da tecnologia estratégica também, é você olhar se operacionalmente isso está condizente com a situação, a forma de trabalho das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Se você tem coisas que a gente viveu muito, né? Tem muita gente que não tem um escritório totalmente na nuvem ainda, depende de um VPN, um acesso de VPN para o advogado acessar, e tudo bem com relação a isso. Só que se essa VPN não funciona bem, quem vai determinar a alteração que o escritório vai operar 100% na nuvem? Pode ser que o escritório tenha um CTO, mas escritórios que têm apenas alguém que cuide da operação, é esse profissional que vai fazer isso. Dentro de uma empresa, possivelmente, não vai ser esse o papel de operações legais. Vai ser, possivelmente, do CTO. Mas quando a gente fala de operações de uma maneira dentro de lugares médios ou lugares que ainda não tem uma governança instaurada, isso vai ser papel de operações também. Eu estou deixando claro a diferença para o pessoal sobre operações legais, depois a gente pode falar mais sobre isso, porque eu acho que é uma...
Tá bem.
Eu acabo fazendo uma parte super importante de operações legais, mas eu abarco algumas situações e eu sinto assim que as pessoas se confundem, e para a gente deixar muito claro que um escritório ele pode ter as duas coisas ou ele pode ter uma coisa só.
E aproveitando, Silvio, o gancho que você falou aqui, por exemplo, de um escritório na nuvem, eu trago a seguinte pergunta. Qual que é a importância da tecnologia para essa área de operações?
Tecnologia, ele é um ferramental que é absolutamente necessário. Primeiro porque a gente consegue ter alguns dados e informações, obviamente, a partir da aderência a determinadas ferramentas. Então, vamos falar de um início de processo. Como é que eu controlo hoje os dados de clientes do meu escritório? Eu tenho um lugar adequado para isso? Quando eu falo isso, eu consigo identificar quais são os clientes que estão ativos ou não? Quando eu faço propostas, eu consigo identificar facilmente os dados desses clientes? Então, veja assim, eu estou falando de coisas muito básicas. Mas que, obviamente, se você não tiver minimamente ferramentas de controle, você vai recorrer a planilhas, que podem ser ferramentas tecnológicas, mas elas podem estar muito dissociadas daquilo que você precisa. Ah, eu queria saber muito quanto que aquele cliente que eu tenho comprou nossos serviços, esteve presente conosco. Eu quero saber quantos processos eu tenho desse cliente. Então, veja, nós estamos falando de vários sistemas diferentes, né? Estamos falando de controle de clientes, controle, né, de processos de aquisição de serviços e de gestão de processos. Se eu não tiver isso muito bem concatenado, isso é um trabalho imenso, a gente vai ter falha de informação. Então, eu, obviamente, hoje uso diversas ferramentas, mas eu busco aquelas que vão me trazer a informação que é estratégica para o meu negócio. Às vezes, você vai resolver as coisas muito bem com o ferramental que você tem, mas você precisa conseguir as respostas a partir de algumas ferramentas, de alguns dados que vão ficar, não vão ficar no ar, não vão ficar perdidos por aí.
E, Silvio, uma pergunta que deve estar aqui agora na mente do nosso ouvinte é a seguinte. Quem que deve ocupar a posição de líder de uma área de operações dentro de um escritório de advocacia? É um advogado? É um, enfim, um gestor de projetos? Enfim, tem um perfil específico?
Eu vou falar em primeiro lugar de uma coisa que eu não ouço muito as pessoas falarem, mas que para o meu caso, para o nosso escritório, funcionou e eu acho que tem um papel muito importante. Independente do profissional que venha ocupar essa posição, ele precisa ter a chave que acessa a liderança. Ele precisa ter o patrocínio dessa liderança, desse lugar, porque senão pode ser um advogado, pode ser um sócio, pode ser uma pessoa de fora. As mudanças que precisam acontecer não acontecerão. Então, antes do profissional, o lugar que esse profissional vai ocupar precisa ter apoio, precisa ter confiança, precisa ter uma transparência muito grande e esse patrocínio. Isso vai acontecer melhor em escritórios que vão ter um alinhamento sobre a importância desse papel e muitas vezes você vai ter uma sociedade que vai colocar um sócio para cuidar de operações, mas ele não vai conseguir implementar as mudanças que ele precisa para fazer operações efetivamente acontecerem. Então, eu falo que isso começa de uma decisão entre as pessoas. E aí, depois, o profissional. Porque eu falo, assim, dentro de um escritório onde eu sou a sócia e eu tenho um patrocínio com os meus sócios, as coisas acontecem. Não quer dizer que elas acontecem facilmente. Quantas vezes eu tomei decisões e as decisões eu achava que eram decisões pequenas e eram decisões que traziam grande impacto. E às vezes eu faço muito essa análise. Esse é baixo impacto, é alto impacto. E muitas vezes a gente acha que é uma coisinha muito pequena, mas não é. Então você precisa ter essa transparência de chegar com seus sócios e falar assim, olha, nós vamos ter que mudar coisas importantes aqui na sua área, porque eu tô vendo que tá tendo um gargalo importante aqui, por exemplo, num time que tá demorando para entregar. O SLA dele tá muito alto e eu preciso equilibrar isso com as demais áreas do escritório. Olha quantas coisas você precisa enxergar. Você precisa ter essa informação que tá tendo gargalo, você precisa mostrar isso para a liderança de uma maneira que convença e depois você precisa ter o aval para que falem para você, faça a mudança que se fizer necessária. Gente, isso não é nada simples. Você tá mexendo em estrutura. E é por isso que eu falo que escritório de advocacia que tá querendo inovar bastante, mas não tá mexendo na estrutura, tive a oportunidade de escrever sobre isso no Guia de Tendências 2024, tá fazendo mudança cosmética. Nesse momento que a gente tá vivendo de tantas mudanças, não adianta a gente dizer que não precisamos de mudanças estruturais. Não adianta falar que, ó, só a inovação aqui, vamos colocar tecnologia, vamos fazer um time mais dinâmico. Não, muitas vezes nós vamos precisar mudar a estrutura. Para mudar a estrutura, você precisa de patrocínio, você precisa de pessoas competentes, você precisa de pessoas que entendam muito do negócio. E eu acho que, neste caso, uma das questões que me ajudam muito é estar nessa posição, primeiro porque eu queria muito isso. Eu queria muito ter condições plenas de executar isso dentro do escritório, sem cuidar ao mesmo tempo de uma área técnica, o que é muito difícil, porque meu sócio teve que abarcar os meus processos e ele fez isso de peito aberto e tá feliz e tá realizado por isso. Então eu tive essa sorte, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo eu gosto do tema. Então você precisa ter pessoas que queiram fazer isso, para fazer isso com paixão, porque vai exigir uma dedicação muito grande. Você vai ter que falar com pessoas o tempo todo. É uma interação 100% do seu dia, uma organização muito grande, um planejamento. Então se você coloca uma pessoa de fora ou uma pessoa que não tem o estofo necessário para aguentar grandes pressões, porque é uma pressão muito grande, você sucumbe em operações. Então, por isso que eu falo assim, que o escritório que opta por isso, ele precisa dar o patrocínio, seja para o sócio, seja para a pessoa que vem de fora, porque é isso que vai fazer a diferença depois na atividade desse profissional.
E Silvia, como que se mede sucesso e a eficiência da área de operações em um escritório?
É legal isso, porque quando você começa, vamos falar do início, né? Você chegou no escritório, você começa a fazer um trabalho, e esse trabalho ele não vai ser imediatamente percebido, muito pelo contrário. Vamos ficar bastante tempo perguntando o que aquela pessoa faz, de fato. Porque parece que ela faz muita coisa e o resultado não acontece. Por quê? Porque a gente não consegue fazer medição de coisas de dados recentes. Se você começou a metrificar alguma coisa há pouco tempo, você não tem referência. Então, primeiro, você precisa de um tempo. Quando você começa a estruturar a sua área, você já começa a precisar entender o quanto você vai conseguir verificar se aquela sua mudança trouxe um resultado bacana para o escritório. Então, por exemplo, olha, eu quero implementar uma ferramenta nova no escritório. Ótimo! É maravilhoso isso. Como você mede a aderência das pessoas a essa ferramenta? Ah, beleza, Silvia, se elas fizeram o login ou não. Tá, mas e se elas não fizeram o login? Ah, eu não tive aderência. Tá, mas não para por aí. Como é que eu faço para essas pessoas, de um momento zero aderência, passarem a ter aderência? Eu vou ter que ter ações para engajamento. Para fazer essas ações de engajamento, eu vou demandar um tempo meu. Eu Sim. vou ter que trabalhar para essas ações de engajamento acontecerem. Lá na frente, vão perguntar assim, pô, você fez a inclusão de um sistema que ninguém usou, demorou.
Teve custo, né?
Ficou 6 meses mexendo no você colocou o sistema, ninguém entrou, tá lá. Aí você fala assim, não, pera um pouquinho. Olha só, no dia tal, eu mandei aqui as ações pra todo mundo, fizemos um treinamento maravilhoso, vamos mexer nessa ferramenta. Nossa, que lindo. Aí, no dia tal, nós demos, assim, poxa, é o kickoff, vamos mexer na ferramenta. Ninguém mediu. Então, poxa, a ferramenta, nós vamos descontinuar a ferramenta? Não, nós acreditamos na ferramenta porque nós compartilhamos isso. Então, nós criamos essas ações de engajamento. No dia tal, fizemos isso. Aí, tais pessoas fizeram, tais pessoas não fizeram. Porque aí vai mostrar o seguinte, aí tem problemas que não são de operações. São problemas, muitas vezes, das pessoas que não dedicaram um tempo. Aí deixa de ser uma simples questão operacional para mudar qual é o lugar desse problema, tá? Então, vou dar um exemplo assim. Isso acontece muito. Poxa, as pessoas têm dificuldade em entender algumas mensagens, ter uma aderência ao que você pede para que elas façam. Por quê? Porque elas estão preocupadas, elas estão fazendo outras coisas, elas elencam prioridades de acordo com as contingências que elas vivem, mas você tem um papel importante para elas, que é, por exemplo, que elas cursem um determinado curso que vai ser importante para elas, para a competência delas. Como esse ambiente está favorecendo isso? Que tipo de engajamento? Que tipo de ações? Então, se isso vai favorecer operações, nós precisamos criar esse ambiente. Ah, mas isso não é uma coisa de RH? Depende. Às vezes, operações vai ter que estar super alinhado com a RH. Então, vejam como a gente atinge um nível de complexidade. Se você não tiver muita consciência, você não vai entregar resultado mesmo. Você vai ficar muito tempo sem trazer a informação. Então, eu recomendo que quem vai lidar com operações precisa entender que você entra numa estratégia, você desenha como você vai medir essa estratégia, que senão você já vai ter um problema. E nem tudo você vai conseguir medir, mas você tem que ter um controle muito grande da sua estratégia, das suas ações, das devolutivas que você tem a respeito daquilo que você implementou, para que no momento de reunião de devolutiva do seu trabalho, você consiga mostrar isso que até então pode ser intangível de uma maneira tangível, né? Então, o começo é sempre intangível, mas com o tempo ele se torna tangível.
E aí, trazendo essa questão da tangibilidade, Silvia, em que medida que a área de operações interage e influencia nas decisões de negócio do escritório e até na expansão, né, da banca?
Olha, primeiro que operações, por estar dentro, né, no braço direito estratégico de um escritório, nós temos que avançar em prol daquele desenho estratégico. Então, quando você começa a trabalhar em prol desse desenho estratégico, você tem que observar não só aquilo que acontece internamente no escritório, mas o que acontece externamente.
Ou seja, olhar o mercado também, né?
Você tem que olhar o mercado. Por quê? Inclusive, para recomendar que algumas decisões sejam alteradas no curto prazo. Olha, isso aqui, esse cenário mudou, aconteceu uma coisa que a gente precisa prestar atenção, inclusive para fazer as alterações e recomendações nesse planejamento estratégico. Planejamento, eu falo que a gente cria os nossos guidelines, os nossos nortes, mas a gente tem que observar, acompanhar isso no curto prazo. O objetivo, ele é grande, mas existem ações que precisam ser feitas, microações, que precisam ser acompanhadas e realizadas. Se você não consegue fazer isso no primeiro trimestre, no segundo trimestre, gente, ó, nós estamos tentando, nós fizemos isso, estamos no terceiro trimestre, vamos entender que esse objetivo ele não vai ser entregue plenamente. Por quê? Nós temos uma série de problemas aqui. E não chegar lá no final, ó, a gente não entregou. Então, assim, existe uma estratégia de acompanhamento que faz parte e que mostra o quanto um escritório pode sair daquele lugar, daquele status inicial e alcançar um outro patamar, mais qualificado, estando mais alinhado competitivamente. Assim falando, parece as coisas mais simples e fáceis do mundo. Mas, obviamente, a gente sabe que o dia a dia...
Ele consome, né?
Ele consome. Mas por isso que você tem que ter uma clareza muito grande daquilo que você precisa fazer. Quais são todas as frentes que você precisa atuar. E eu, por isso que eu bato na tecla. Você tem que ter o patrocínio. Porque senão, muitas das coisas que não acontecerem vão ser também por sua responsabilidade. A responsabilidade de operações é muito grande.
Sobretudo uma empresa de serviços, né, Silvia?
Sim.
E aproveitando, tem como você compartilhar aqui para o nosso ouvinte, quais foram os desafios que você encontrou ao ocupar essa posição de COO no GHBP?
Bom, primeiro que a gente teve que criar isso do zero.
Tá.
Criar do zero demanda, primeiro, um esforço, eu digo, emocional, profissional, técnico, de estudo, de observação muito grande. Mas uma coisa que eu tive, assim, de uma forma muito maravilhosa foi o patrocínio, né?
Tá.
O patrocínio aconteceu e quando ele aconteceu, eu tive a segurança e eu fui, assim, por camadas, vamos dizer assim. Primeira coisa, o que que eu precisava saber do escritório? Tudo, tudo de novo, tudo do zero. Então, por exemplo, uma área de controladoria. Eu precisei ir a fundo de procedimentos que estavam consolidados há mais de 12, 13, 14 anos. Coisas que nós fazíamos há muito tempo reiteradamente. E aí eu tive que buscar explicações, eu tive que entender o porquê, eu tive que entender a quem isso afetava. Isso leva um tempo. Depois de conhecer tudo isso, eu tive que entrar num lugar das pessoas. Olha, o que que é bom disso daqui? O que que é bom? O que que facilita o seu trabalho? O que não facilita? E aí também perceber que a gente precisava mudar também nossa forma de trabalho. Então, assim, olha, eu tô, já são 3 anos e meio nessa jornada. Eu tô muito feliz, mas eu sei que foi muito suado. O primeiro ano foi muito suado. Foi, assim, um trabalho que eu sentia que no começo, eu tinha certeza que ninguém estava conseguindo ver. A partir do segundo ano, eu já comecei a sentir que as pessoas conseguiam ver. Hoje, eu percebo que problemas que a gente tinha, eles mudaram. Eles são outros agora. Então, assim, os problemas não acabam, mas é muito legal lidar com problemas novos. Hoje, a gente lida com outros tipos de problema. E isso é muito bom, né? Isso muda muito a perspectiva do lugar que a gente está caminhando. Então, eu fico feliz por isso.
Bacana. Nosso episódio está chegando ao final, Silvio, para a gente encerrar. Quais estratégias você recomendaria para escritórios menores, né, que talvez ainda não tenha recurso para montar uma área de operações dedicada, iniciar essa frente?
Bom, eu acho assim que qualquer que seja o tamanho do escritório, quem lidera esse escritório precisa saber muito bem tudo o que é feito ali dentro. Ele precisa ter a visão como se não fosse ele fazendo,
tá,
para perceber como as coisas são feitas. Na medida que você sai desse corpo operacional de fazedor, como você faria diferente? Como você obtém as informações necessárias para aquele algo que você faz seja melhor? Então você já começa a identificar, poxa, eu não sei, isso aqui é meio intuitivo, esse tipo de fluxo não está muito bem estruturado. Então você começa a manusear como as coisas funcionam e começa a intencionalmente agir sobre isso. Ah, Silvia, mas eu tenho um escritório que eu mesmo tenho que fazer o prazo, eu mesmo tenho que cuidar da minha equipe, eu mesmo que contrato, perfeito. Você vai ter a sua agenda de operações. Cria a sua agenda de tarefas que não podem faltar. Porque se você se consumir só na realização do serviço jurídico, certamente alguma coisa vai estar impactando nessa entrega. Ah, mas eu sou uma advogada maravilhosa, eu respondo super rápido. Pô, será que você está cobrando rápido? Será que aquele seu estagiário está respondendo rápido? Será que na hora que você precisa contratar alguém, você está conseguindo ser eficiente? Como cuidar das coisas que nós fazemos. É meio que assim, olha, é o meta-trabalho. Como eu faço esse trabalho? A gente precisa ter uma estrutura planejada, intencional, é olhar para isso. Essa opção de olhar vai fazer você ter a crocância no trabalho. Eu tinha que falar, né? Mas vai fazer você ter um diferencial, porque você olha para aquilo que está sendo feito, fala, nossa, isso aqui não está bom. E seja crítico. Seja crítico, mas propositivo, para fazer sempre algo melhor.
Bacana, Silvia. Agradeço imensamente a sua participação mais uma vez aqui no Juridicast.
Eu que agradeço.
Eu não tenho dúvida que o conteúdo que você trouxe aqui é de grande valia para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Obrigada, Leandro. Foi um prazer.
Se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no Deezer, Spotify ou Apple. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.